Com o foco na prisão perpétua, António Costa voltou a aproximar o PSD ao Chega, em causa a porta aberta de Rui Rio, depois encerrada para discutir uma possibilidade de prisão perpétua mitigada. No encontro Continuar a Avançar em Igualdade, organizado pelas mulheres socialistas, o secretário-geral do PS acusou o líder social-democrata, sem nunca o citar, de pôr em causa valores fundamentais da democracia.
Esses movimentos de extrema-direita, o maior perigo que têm é quando conseguem condicionar os partidos tradicionais, os chamados partidos do sistema, os partidos democráticos, os partidos do centro. Começamos a abrir uma brecha que depois não se sabe como vai desenvolver-se. Quando se começa a achar que a prisão perpétua pode não ser bem uma prisão perpétua, é o primeiro passo para começar a achar que o racismo não é bem racismo, que a xenofobia não é bem xenofobia, que a homofobia não é bem homofobia. Não, há valores que não são relativizáveis, não são mitigáveis, têm que ser mesmo valores absolutos.
No Teatro Thalia, em Lisboa, António Costa lançou ainda farpas ao PSD, também à Iniciativa Liberal, sobre as mudanças na segurança social, mudanças que, segundo o líder socialista, podem pôr em causa as reformas. O nascimento de uma ecogeringonça é manifestamente exagerado. Em entrevista esta manhã à Antena 1, a líder do partido PAN considera exagerado este termo. Inês Sousa Real diz que não há partidos no país que defendam as causas ambientais, nem mesmo os verdes.
Alguns têm apenas um bocadinho a maquilhagem e também agitam muito frequentemente a bandeira ambientalista em época eleitoral, mas depois, quando estamos a votar e, acima de tudo, quando temos que ter esta visão de mudar o nosso paradigma económico, nós precisamos ter um país em que a economia esteja, de alguma forma, alinhada com os limites do planeta. E o PAN defende, inclusivamente, a criação, a alteração do Ministério da Economia e que este passe a designar-se Ministério da Economia e das Alterações Climáticas.
A porta-voz do PAN, entrevistada esta manhã pela jornalista da Antena 1, Ana Isabel Costa, assumiu-se disponível para negociar depois do dia 30 de janeiro. Jerónimo de Sousa já teve alta. Em comunicado, o PCP informa que Jerónimo de Sousa deverá voltar à campanha depois deste fim de semana. Até lá vai permanecer em casa. Recordo que o secretário-geral do PCP foi internado na passada quarta-feira para uma cirurgia urgente a uma estenose na carótida. Morreu Armando Gama, o cantor, compositor e produtor. Morreu esta manhã no IPO, em Lisboa. Armando Gama tinha 67 anos. Passou por vários projetos musicais, mas a maior conquista foi mesmo a vitória no Festival da Canção, em 1983, com o tema Esta Balada Que Te Dou, Alexandra Sofia Costa.
O percurso musical de Armando Gama começou bem cedo em Angola, onde nasceu e estudou acordeon e viola. Nos anos 70, formou o primeiro conjunto musical com o nome Lovebirds. Em 74, veio para Lisboa para estudar belas artes, mas acabou por seguir sempre a música. Formou os Tantra em 1976, o Duo Sarabanda em 78, os Canon em 81. Em 83, venceu o Festival da Canção com a música Esta Balada Que Te Dou.
Esta balada que te dou.
Esta música foi editada em 17 países da Europa e foi aos tops na Bélgica. Em Portugal, vendeu 80 mil discos e chegou aos primeiros lugares das tabelas de venda. Em 2020, no programa Prova Oral da Antena 3, falou desta música como marcante no percurso.
Foi muito bom o que me aconteceu, poder ter ido naquele momento, e às tantas acontece que as pessoas gostaram, o júri votou e eu ganhei. Foi um empurrão, pronto, para o público tentar depois continuar a minha vida. Mas eu posso te dizer, a resposta seria esta: se não, ainda estaria, mesmo se não fosse tão conhecido, eu estaria aqui a trabalhar, a compor com as minhas músicas, a tentar, a dar às pessoas e se calhar poderia acontecer outra coisa qualquer.
Cantou músicas para a televisão, deu centenas de concertos, escreveu centenas de baladas, rock, muita música popular com outros cantores, como esta Mãe Querida.
Mãe querida, mãe querida.
Em 99 tinha atuações regulares ao piano no Casino do Estoril. Em 2006 apresentou o espetáculo Armando Gama, o quinto Beatle. Era fã da banda inglesa. Morreu hoje aos 67 anos, vítima de doença prolongada.
uma vida recheada de canções. O investigador e divulgador musical José Carlos Calista fala desta carreira de 50 anos, uma carreira muito diversificada.
Ligada à música folk, à imagem de duo, como Simon & Garfunkel. Depois cá, já em Portugal, com os Tantra, no âmbito do rock progressivo. Nos anos 80, gravou vários discos, antes e depois do Festival da RTP da Canção. Tinha lá já passado, aliás, antes, com o duo Sarabanda, ao lado da Cris Cop, com parceiros como o Tose Brito, como o Hermano José, a Dina, tanta gente que se cruzou com o percurso do Armando Gama. Nos anos mais recentes, tinha dedicado uma grande parte também da sua atividade ao vivo a reinterpretar o repertório dos Beatles, como se fosse um quinto Beatle, como ele também dizia. Ou seja, uma carreira que sempre se pautou pela diferença, pela surpresa.
Armando Gama regressava sempre com surpresas. Em finais de 2021 surgiu o que viria a ser o último projeto de Armando Gama, um poema sinfónico dedicado à Serra da Estrela, uma espécie de retorno às origens.
E agora, muito recentemente, agora no final de 2021, conseguiu finalmente apresentar ao vivo um projeto que já vinha também já há muitos anos, um poema sinfónico dedicado à Serra da Estrela, em que recordava as próprias vivências dele na infância, o papel da família, da terra do bisavô. Acabou por ser, de alguma forma, e infelizmente, o fechar de um ciclo, infelizmente agora à luz desta morte que infelizmente em parte se esperava, mas que ninguém desejava que acontecesse.
Cantor, compositor e produtor, 50 anos de carreira, 67 anos de idade, morreu Armando Gama. Portugal deverá atingir o pico de infecções nos próximos dias. O matemático Henrique Oliveira, do Instituto Superior Técnico, apontou para cerca de 40 mil casos registados por dia entre esta quinta-feira, que vem, e a próxima segunda-feira, mas deixou o alerta na Antena 1. Os números reais podem ser o dobro ou mesmo o triplo, valores que deverão depois começar a descer de forma acentuada a seguir às eleições. Mas as contas dos matemáticos não estão a ter em conta a meteorologia, alerta Jaime Nina. O infecciologista do Hospital Egas Muniz considera que, se as condições atmosféricas se agravarem, por exemplo, com muita chuva, é provável que as infecções aumentem.
Há um fator importante, que é a meteorologia. Portanto, a Covid é uma infecção respiratória, portanto, é uma infecção de inverno. E nós temos tido um inverno clemente, não tem estado a chover. E é um bocadinho assustador pensar o que é que pode acontecer à transmissão se voltarmos a ter um inverno normal com chuvas diárias. E as coisas podem piorar muito. Esperemos que não. Mas é uma possibilidade que seria bom os serviços de saúde prepararem-se para fazer-lhe face.
Ouvido pela jornalista Isabel Cunha, Jaime Nina adianta que o Centro Hospitalar Lisboa Central está a reorganizar enfermarias para enfrentar o pico da quinta vaga. No São Francisco Xavier foi dada alta a doentes de uma enfermaria de medicina interna para as camas poderem ser ocupadas por doentes Covid.
No final da semana passada, o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, do qual o Egas Muniz faz parte, tal como o São Francisco Xavier e o Hospital Santa Cruz, abriu um novo serviço de infecto. É um serviço que estava dedicado a outras patologias, deram salto aos doentes todos que lá estavam e foi adaptado para funcionar como Covid, tal como aconteceu há um ano. Esse serviço está localizado em São Francisco Xavier, mas o serviço aqui do Egas Muniz dispensou 4 especialistas para lá, o que quer dizer que o nosso quadro é pequeno, portanto há uma sobrecarga enorme de trabalho para os que ficam e para os que vão.
Sobrecarga em vários hospitais de Lisboa, no maior, o Santa Maria. A resposta Covid voltou a ser reforçada com a abertura de mais uma enfermaria com 20 camas. É a terceira que abre desde o início de janeiro. O Santa Maria tem agora 6 enfermarias dedicadas a doentes com infecção pelo novo coronavírus, com capacidade para instalar 120 pacientes. Por causa da subida dos contágios, as visitas a doentes estão suspensas nos hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga para reduzir as potenciais cadeias de transmissão, como referiu o diretor clínico José Luís Brandão.
O objetivo é proteger a condição clínica do doente internado, não o predispor a infecção adicional para além do quadro clínico que motivou a sua entrada. De qualquer forma, criamos exceções para os serviços de pediatria, de obstetrícia e em doentes em cuidados de fim de vida. Mal os números comecem a apresentar um decréscimo sustentável, a decisão de reverter esta decisão será imediata. Não podemos ainda prever, porque temos ainda um número muito elevado de infectados na comunidade.
Decisão tomada então por, não por falta de resposta dentro do hospital, mas porque a incidência na comunidade é muito elevada. A única exceção diz respeito ao serviço de obstetrícia, onde as visitas são permitidas. A Organização Internacional do Trabalho prevê que a recuperação no mercado laboral será mais lenta do que inicialmente se esperava, uma vez que a pandemia continua a afetar as economias em todo o mundo. Hoje foi divulgado um relatório sobre a situação do emprego no mundo este ano e os dados, Cláudia Aguiar Rodrigues, indicam que se estão a agravar as desigualdades sociais entre os países.
A Agência das Nações Unidas faz as contas de um déficit de 52 milhões de empregos a tempo inteiro em comparação a 2019, assumindo assim o impacto das novas variantes do coronavírus, a Delta e a Omicron, no mundo do trabalho, mas também a incerteza que ainda existe quanto ao futuro da crise sanitária. Os dados indicam que um regresso aos níveis pré-pandemia continua fora da mesa para a maioria dos países nos próximos anos. Aliás, a Organização Internacional do Trabalho estima mesmo que o desemprego, em termos globais, deve continuar acima dos valores antes da Covid-19, pelo menos até 2023. Por outro lado, fica o aviso. As consequências da pandemia no desemprego podem ser superiores ao previsto pelas estatísticas, uma vez que muitos trabalhadores deixaram o mercado de trabalho, tendo passado, por exemplo, à inatividade. O relatório mostra ainda que a crise sanitária está a ter diferentes impactos entre os vários países e os trabalhadores, diferenças que estão a agravar as desigualdades entre os países e enfraquecer o tecido económico, financeiro e social de quase todas as nações.
A recuperação do mercado vai ser mais lenta do que se esperava, avisa a Organização Internacional do Trabalho.